Bom dia a todos. Eu quero também parabenizar todas as mães aqui presentes pelo seu dia. Tive a oportunidade de, domingo passado, estando lá na minha cidade, em Itapetininga, para pregar e visitar a minha mãe e levar a ela o meu abraço, meu presente, né? E sempre é assim. Dificilmente eu passo o Dia das Mães com a minha mãe, mas quero agradecer muito a Deus pela vida da minha mãe e por todos vocês mães aqui presentes. Ontem eu estava ouvindo um programa de rádio, enquanto transitava na cidade, uma expressão que alguém disse, né? Quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Puxa vida, né? Será que precisa ser sempre assim? Aí eu falei, nasce uma mãe, nasce a graça. Nasce a bênção de Deus, nasce o olhar carinhoso de Deus para com cada uma de vocês. E dando continuidade a esta série de mensagens sobre relacionamentos, e aproveitando então o fato, né, de que neste domingo estamos comemorando o Dia das Mães, eu gostaria de refletir com vocês sobre o relacionamento entre pais e filhos. Acho que não dá para escapar muito, né? Falar um pouco sobre isso. Afinal, relacionamentos ressignificados, e a gente tem que aterrizar essa série falando então de coisas bem concretas. E não tem nada mais concreto do que a relação pai e filho. Mãe e filho, pais e filhos, nada mais concreto, nada mais chão do que isso. E no contexto dos recentes ataques e ameaças às escolas, o tema da relação pais e filhos voltou ao debate público com bastante força. Não sei se vocês acompanharam, eu pude acompanhar alguns debates em torno dessa relação. E uma notícia que chamou muita atenção e que foi publicada, também levantou um certo debate, uma certa polêmica, foi a decisão do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de mandar deter os pais do adolescente de 13 anos, que havia esfaqueado 3 estudantes em uma escola. E eu agora abro aspas para a fala do governador, lá no portal G1. Aspas para ele. Diz o seguinte: eu mandei deter os pais para esclarecimentos. Eu não acredito que os pais não tenham conhecimento do comportamento dos seus filhos. O que não pode é simplesmente os pais cruzarem os braços, deixando que as coisas aconteçam e depois dizer: eu sinto muito. Palavras do governador. Eu não acredito ou que os pais não tenham conhecimento do comportamento dos seus filhos. Pois é, governador, mas muitos pais não têm mesmo. Porque seus filhos muitas vezes estão reclusos dentro dos seus quartos, fechados, as portas, ali entregue às redes sociais, à internet. E muitos pais simplesmente passam batido e não sabem o que está acontecendo do outro lado da porta. O filho, antigamente, eu estava refletindo sobre isso. Eu sou do tempo, óbvio que não, na minha infância não havia internet, eu vivia muito tempo na rua. Eu vivi minha infância brincando na rua e só aparecia em casa, minha mãe dizia, para comer. E ela dizia que eu gostava muito de jogar futebol, ela dizia, vai comer bola. Mas era a infância na rua e os pais de fato se preocupavam com quem nós estávamos andando, quem eram as nossas companhias. Mas hoje essas companhias não estão necessariamente andando com os nossos filhos na rua, mas lá dentro do quarto. Lá estão elas. E sobre esse tema da relação pais e filhos, dezenas, centenas de livros e manuais são escritos para tratar dessa complicada relação. Inúmeras palestras são também oferecidas. E nós, cristãos, podemos e devemos ler e ouvir o que esses especialistas têm a nos dizer sobre esse tema. Sim, por favor, leiam livros que tratam deste assunto, de autores cristãos e não cristãos. Sempre é claro, à luz do princípio bíblico, de julgar tudo e reter o que é bom. E para que nós tenhamos uma percepção aguçada, treinada, um filtro adequado e próprio para ler esses livros e ouvir essas palestras e julgar todas as coisas, nós antes precisamos também conhecer o que que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina sobre essa relação pais e filhos. Nesta manhã, eu quero brevemente considerar com vocês dois textos do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 1 e 4, e Colossenses 3, 20 e 21. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, então, na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos? Amém. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E agora, capítulo 3, versos, Colossenses 3, versos 20 e 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ou melhor, 20, desculpa, eu já fui no pai, né? 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Nesta manhã, então, eu quero falar com vocês sobre atitudes que ressignificam a relação pais e filhos. Por quê? Essas atitudes aqui descritas por Paulo têm o poder de dar um novo sentido, um novo significado à relação pais e filhos. Por quê? Por três coisas, antes de nos determos especialmente nelas. Primeiro, tenha isso em mente, três coisas. Primeiro, porque essas atitudes acontecem no Senhor. Essa é uma expressão extremamente importante aqui na carta. No Senhor, em Cristo, em comunhão com Cristo e na dependência dEle. Veja bem, toda vez que você, com uma pessoa, tem Cristo como seu Senhor e Salvador, todas as suas relações são ressignificadas. Não tem como. Seria uma enorme contradição se isso não acontecesse. E eu posso dizer isso na minha experiência cristã. Quando me converti a Jesus, a minha atitude em relação aos meus pais mudou. Eu não fui mais respondão. Eu não fui mais desobediente. Eu não roubei mais o dinheiro do meu pai, que ele guardava no paletó. Eu roubava o meu pai, e não dizia, éramos seis filhos, depois chegaram mais dois, minha mãe teve oito filhos. Desculpa, errei na conta, sete. É isso, né, Isabel? Me ajuda aí. Sete, é que eram muitos. Um é falecido, o mais velho. Mas eu roubava o meu pai. Ele tinha um cofre pequeno. Eu assaltava o cofre dele. E era difícil ele descobrir qual filho tinha sido, porque eram muitos. E eu mentia, mentia. E isso já adolescente. Eu queria ter dinheiro. Eu sabia que o meu pai guardava o dinheiro, eu sabia onde ele guardava o dinheiro. Mas quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha atitude em relação aos meus pais mudou. Para namorar Isabel, eu pedi a autorização dos meus pais, a bênção deles. Mesmo eles não comungando da mesma fé que eu tinha. Mudou. Porque muda. Porque Jesus passa a ser o novo centro da nossa vida. Que estabelece não uma lista de regras, mas uma nova escala de valores e de atitudes. Então, você que é cristão, você está no Senhor. Então é a partir desse centro de gravidade que todas as suas relações podem ser ressignificadas. Marido e mulher, patrão e empregado, cidadão no Estado. E assim por diante. Podem ver que o Novo Testamento abarca todas essas dimensões da vida relacional de cada um aqui. Tanto é que o que Paulo faz aqui é no Senhor. Segundo, ele vai falar também que essas atitudes, elas são ressignificadas, porque elas são resultado da plenitude do Espírito Santo. E é esse o contexto especial da carta aos Efésios. Paulo dirige a toda a comunidade cristã reunida a ordem: enchei-vos do Espírito. E depois ele passa a declarar quais são as manifestações que podem ser vistas na vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. E no verso 21, ele vai dizer que aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus são humildes, não são prepotentes, não são arrogantes, não se acham numa escala espiritual superior aos demais. Não, o Espírito nos faz humildes, não cheios de nós mesmos. Por isso que no verso 21 ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo se sujeita um ao outro. E esse princípio é que vai fazer com que Paulo trate, por exemplo, da relação marido e mulher, que logo vem depois. É esse o princípio balizador, é esse o princípio norteador, que está por cima, inclusive, ou está embaixo, melhor dizendo, do que as injunções que ele fará a seguir, falando sobre cada relacionamento. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros no Senhor. E isso vale para pais e filhos, maridos e esposas, patrões e empregados. E por último, por que essas atitudes podem ser ressignificadas? Porque elas são recíprocas. Ou seja, elas não pendem apenas para um lado. Não é uma via de mão única, mas sempre vai ter a contrapartida. E isso, gente, pode parecer hoje muito simples para nós, mas naquele tempo, no primeiro século, isso foi totalmente revolucionário. Porque os escritores daquele tempo, que falavam sobre a ética familiar, qualquer coisa dessa natureza, jamais falariam que os empregados, no caso os escravos, teriam alguma contrapartida na sua relação com seus patrões ou senhores. De igual forma, mesmo em relação à situação da mulher naquele contexto do primeiro século, das esposas e também dos filhos. Logo, quando Paulo coloca essas injunções aqui na dimensão da reciprocidade, já estava sendo extremamente revolucionário. Creiam nisso, por favor. Eu sei que hoje o pacto de civilização que nós temos, isso tudo parece tão diminuto, mas pensem que naquele contexto já foi algo assim espetacular, que equilibravam as relações. Os filhos não tinham nenhum direito. Os estudiosos falam que os pais tinham poder absoluto sobre os filhos, absoluto. E Paulo vai dizer: só há alguém que é absoluto sobre as nossas vidas, é Deus, é o Senhor Jesus. Então, a partir disso, rapidamente, então, quais são essas atitudes que podem ressignificar essa relação tão complicada entre pais e filhos? E vamos ao beabá da Bíblia, e glória a Deus pelo beabá da Bíblia. E a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui, e vamos agora seguir o Paulo aqui no texto, ele vai se referir aos filhos, porque na comunidade cristã estão os filhos. Eu sou filho ainda, é claro que tem algumas coisas importantes aqui para mim. Eu tenho filhos, então, de algum modo, tudo isso que vai ser pregado aqui vai tocar você. Então preste atenção, ou por favor, fique atento. Primeiro, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Primeira coisa, obediência, que é requerida dos filhos. Obedecer é ouvir a voz, porque na raiz da palavra obedecer é a mesma raiz do ouvir, ouvir a voz de alguém. No caso, ouvir para acatar, para acolher. Obedecer é acolher a autoridade dos pais e aceitar os limites que eles estabelecem. Principalmente as crianças e os adolescentes, e esse texto, nesse momento imperativo do obedecer, tem em vista as crianças e os adolescentes, que estão debaixo do cuidado dos pais, mas também aos jovens, enquanto eles estiverem também debaixo do teto e na dependência dos pais, eles devem obediência a eles. Todavia, o que está ocorrendo com a obediência aos pais dos nossos dias? Com esse princípio que Paulo está colocando aqui para a gente. A escritora Lia Luft, no seu texto intitulado Versões e Inversões, Filhos Agressivos, ela fala da generalizada inversão de valores e troca de papéis na sociedade contemporânea, na qual, aspas para Lia Luft, pais andam encolhidos e aflitos, e os filhos demais mandões e malcriados. A petulância e a grossura estão na onda do dia. Então o quadro que ela descreve é o seguinte: pais temendo os filhos, crianças comandando adultos, professores sem autoridade, alunos sem limites. E na verdade, queridos irmãos, o que Lia Luft aponta nesse texto não é nenhuma novidade, pois o apóstolo Paulo já apontava a desobediência aos pais, Romanos 1:30, como um dos sintomas de uma sociedade deteriorada, e como um dos sinais dos últimos dias, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Então, só por este sinal você já fica sabendo, estamos nos últimos dias. De um modo positivo, o apóstolo vai dizer aos filhos cristãos, que obedecer aos pais é justo. Ou seja, é a coisa certa a fazer. Nós queremos descobrir o que é certo. O certo é obedecer aos nossos pais. E ele vai dizer também, qualificando a obediência como alguma coisa grata, ou seja, algo que agrada ao Senhor. Então, crianças e adolescentes aqui presentes nesse auditório, você quer agradar a Deus? Comece obedecendo os seus pais. Porque quando se obedece aos pais, antes de tudo, Deus é obedecido. O próprio Senhor Jesus se colocou debaixo da autoridade de seus pais terrenos, sendo-lhe submisso. Lucas capítulo 2, verso 51. Lá naquela cena no templo, quando Jesus já tinha consciência de quem ele era, ele falava: não me convém estar na casa do meu pai. Quando Jesus já tinha consciência da sua missão, já, sim, aos 12 anos, ele ia se tornar um filho da lei. Mas o texto vai dizer que ele ouviu a repreensão da sua mãe, e o texto vai dizer que Jesus lhes era submisso. Sabe qual foi a consequência disso? Lucas 2,52. E crescia Jesus em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Isto é grato diante do Senhor. Mas a palavra também diz acerca da honra. Verso 2, ainda falando aos filhos: filhos, honrem a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que é honrar? Honrar é atribuir valor, é dar dignidade. Pai e mãe têm valor, têm dignidade, têm uma autoridade dada por Deus, que os filhos devem reconhecer e reverenciar. De que modo então os filhos honram os seus pais? Honram os seus pais pelo respeito, pela valorização e pela gratidão. Não são poucos os filhos que desprezam os pais por serem pobres, humildes ou iletrados. Em muitas situações, envergonham-se deles e não os apresentam como seus genitores. Além disso, há uma tendência generalizada de desprestigiar pessoas de mais idade, consideradas ultrapassadas. É verdade, se por um lado os filhos têm mais informação que seus pais, mais domínio da tecnologia digital, por outro, isso não significa que não tenham mais nada a aprender com eles. No livro de Provérbios, a sabedoria também vinha com a idade. Veja, não é a única fonte, mas no livro de Provérbios a sabedoria também vinha com a idade. Pois com o passar do tempo a pessoa acumulava experiência sobre a vida, sobre o viver. Por isso, filhos, não deixem passar a oportunidade de aprender com seus pais, de ouvir seus conselhos. Valorizem a experiência deles e sejam também agradecidos a eles, porque afinal vocês chegaram aonde chegaram com o esforço e a ajuda deles. Sim, quantas vezes seus pais perderam madrugadas, e glória a Deus por isso, mas para estar com você, acompanhar você. Lembre-se que houve uma fase da sua vida, filho, em que você dependeu totalmente do seu pai e da sua mãe. Então, de alguma forma, onde você está hoje, deve aquela entrega que lá no passado eles fizeram em seu favor. Respeitar, valorizar, é também não se tornar causa de tristeza para os pais. Provérbios 17, 25 diz: o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz, para sua mãe. Insensata é a pessoa sem bom senso, sem juízo. E nada mais entristece os pais do que filhos que não assumem responsabilidades, que são rebeldes, que andam em más companhias e só trazem aborrecimentos. E também honrar pelo cuidado na velhice. Primeira carta de Paulo a Timóteo. O aumento de expectativa de vida e da idade média da população tem produzido um número crescente de pessoas idosas. Infelizmente, muitas delas são negligenciadas e até mesmo esquecidas e abandonadas pelos seus filhos. Há um ditado que continua verdadeiro que diz o seguinte: a sabedoria constata que é mais fácil um pai sustentar 10 filhos do que 10 filhos sustentarem um pai. Honre na velhice seu pai e sua mãe. Qual a promessa? Tem uma promessa para os filhos. É o primeiro mandamento com promessa: os próprios filhos serão beneficiados. Porque através da honra aos pais, eles abrem as portas da casa para as bênçãos de Deus. Lá na antiga aliança, bênçãos materiais, bênção da terra, nós não podemos excluí-las, mas na nova aliança são bênçãos espirituais. Porque não se trata tanto de uma promessa de quantidade, mas de qualidade, de uma vida com significado, de uma vida abençoada, de uma vida útil. Eis a promessa que se cumpre na vida de filhos obedientes e que honram os seus pais. Aqui Paulo então fala sobre os filhos. E o que Paulo diz para os pais? Paulo vai dizer aos pais: e vós pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar. Criar envolve provisão, envolve cuidado físico, mental, emocional, moral e espiritual. Os pais devem prover aos filhos tudo isso aqui que Paulo está dizendo nessa breve injunção. Devem prover cuidado físico, mental, emocional, moral e espiritual. E é responsabilidade e privilégio dos pais ensinar os filhos. Não é só a mãe ou só o pai, mas os dois. E talvez alguns pensem que seja desnecessário lembrar isso. Entretanto, criar, ensinar, instruir, educar, treinar, orientar, colocar limites, dá trabalho. E muitos pais simplesmente renunciam a isso e terceirizam desde muito cedo essa responsabilidade. Para a escola, babás, internet, redes sociais, e para a igreja. E esses dias eu conversava com uma mãe sobre esta questão da educação cristã que nós devemos dar aos nossos filhos. E foi uma discussão boa. Porque muitas vezes nós delegamos só à igreja, ao departamento infantil, toda a responsabilidade cristã sobre a vida dos nossos filhos. E nós pais como que lavamos as mãos dizendo, bom, agora não preciso me preocupar com isso. Não. A primeira responsabilidade de vocês que oram com seus filhos e por seus filhos, de ensinar a eles a palavra do Senhor, de evangelizarem os seus filhos, de falarem com eles acerca de Jesus, andando pelo caminho, aproveitando todas as experiências do dia, para ensinar os filhos. A igreja está aqui para apoiar os pais, mas não para roubar dos pais ou tirar dos pais a responsabilidade que é dos pais, de fazer o culto doméstico, de modo simples, mas a responsabilidade é dos pais. E vejam, uma coisa importante, o judaísmo ficou sem templo, e em muitos lugares sem sinagoga, mas a base era mantida, porque o ensino era na casa. A pandemia veio? Será que os pais aprenderam, quando os templos ficaram fechados, a ministrar e assumirem a responsabilidade da educação cristã dos seus filhos? Então, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio que Deus nos dá. O professor Mário Sérgio Cortella, que vocês conhecem, ele costuma dizer em suas palestras que educação é uma coisa, escolarização é outra. A escolarização faz parte da educação. Contudo, a educação é primeiramente responsabilidade dos pais, diz o professor Mário Sérgio Cortella. Portanto, quem ama, educa. Lembra lá do Samitiba, já falecido? Quem ama, estabelece limites. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. E aqui, dois extremos devem ser evitados. Primeiro, pais permissivos demais. Numa sociedade marcada por um relativismo moral e ético, e pelo desmantelamento de valores e princípios, muitos pais acabam caindo na permissividade. Deixa o filho fazer o que quiser. A autonomia dele, ele vai fazer suas escolhas, deixa ele. Isso deve ser evitado. Segundo, pais autoritários demais. Os pais não devem ser excessivamente controladores, enérgicos demais, severos demais, abusando do poder. Não devem pedir absurdos ou fazer exigências impossíveis de serem cumpridas. Não devem requerer uma conduta que não é vista em seu próprio exemplo. Tais atitudes só produzirão filhos frustrados, irritados, ressentidos e revoltados. E aqui, meus irmãos, não se trata de ser muito frouxo, de ser muito duro, mas combinar cuidado afetuoso com disciplina firme. Porque a disciplina dos filhos também exige a disciplina dos pais. É fácil punir com raiva e não com amor. Paulo vai dizer que os pais devem ser justos, devem agir com sabedoria e bom senso, para que a obediência não seja um fardo e nem uma impossibilidade. Devem criar um ambiente que faça da obediência algo possível, exercida em uma atmosfera de amor e de confiança. Devem elogiá-los frequentemente, ouvir sempre suas pequenas conquistas, festejar suas pequenas vitórias. Tudo isso ajudará os filhos a construírem uma boa imagem de Deus. E aqui a gente teria que gastar um tempão, eu não vou entrar aqui agora. Não é possível. Mas os pais são a primeira imagem de Deus para os filhos. Uma boa imagem de Deus, de si mesmos e de outros. Conta o pintor, o grande pintor Benjamin West, que um dia, quando pequeno, sua mãe saiu e o deixou encarregado de cuidar da irmãzinha. Enquanto a mãe estava fora, Benjamin encontrou alguns vidros de tinta e começou a pintar um retrato da irmã. Enquanto fazia isso, a tinta caiu pelo chão e também sobre o retrato pintado. Quando a mãe voltou, notou a confusão, notou a bagunça e a sujeira, mas não comentou nada. Pegou o papel manchado e disse: "Mas essa parece sua irmã." E deu um beijo em Benjamin. Quando adulto, Benjamin sempre dizia: "Foi o beijo da minha mãe que me fez pintor." Eu concluo e chamo a banda aqui à frente. Duas palavrinhas aqui. Primeiro, aos pais. Bem curtinhas. Pais. Alguém já disse que nossos filhos nos dão a oportunidade de sermos os pais que sempre quisermos ter. Nossos filhos nos dão a oportunidade de sermos os pais que sempre quisermos ter. Por isso, sempre é tempo de tomar novas atitudes. Sempre é tempo para tentar melhorar o relacionamento com os nossos filhos. Sempre é tempo para pedir perdão e para perdoar. Filhos, resgatem uma relação de honra com seus pais. E talvez isso tenha que começar em perdoar seu pai ou a sua mãe, que talvez tenham abandonado você quando você ainda era pequeno. Ou talvez um pai que muitas vezes chegou embriagado e agrediu a mãe. É complicado. Mas lembre-se que você está em Cristo, você está no Senhor e você é cheio do Espírito Santo. Deus pode te capacitar. O maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Pela graça de Deus, nós podemos perdoar. E perdoar já é honrar. Que Deus te abençoe.